Miau, 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 miau.
Au, 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 au.
Livros para ler na Arca de Noé.
É isso, acho que esse foi o início de Vocalistas mais aleatório, mas eu tenho certeza que vocês sabem o que a gente falou.
Eu tenho certeza, gente. Vocês estão em casa faz tanto tempo, já estão começando a conversar aí com os gatos, com os cachorros. Eu duvido que tenha alguém assistindo, ou assistindo, alguém ouvindo Buquilistas hoje que não tenha conversado com o gato até esse ponto da quarentena. Eu já fazia isso antes, agora faço mais ainda.
Eu converso, mas eu converso com a minha calopsita, mas eu falo. É, com voz em português mesmo, e ela me responde em português. Não, pera, ela me responde piando. Shhh.
Eu adoro conversar com a minha gata, porque a minha gata pede comida, ela vem e faz miau. Eu faço miau. Aí ela faz miau. Do tipo, você tá me imitando, palhaçada.
Porra é essa, mano?
Porra é essa? Minha comida, caralho.
E além de conversar com os gatos, eles fazem voz pros gatos, como se eles fossem estivessem respondendo.
Mas é lógico. Tem outro jeito de falar com gato?
Não.
Claro que não. Então, se você ainda não conversou, ainda não começou a conversar com o seu bichinho, eu vou traduzir aqui o que que a gente falou no começo desse episódio, que é o nosso episódio de hoje é sobre livros para ler na Arca de Noé. Então, pegando um pouco dessa temática aí de o mundo vai acabar, vamos fingir que Deus mandou o dilúvio, e a gente está aqui na Arca de Noé versão moderna, que a gente vai construir para sobreviver ao fim do mundo. E com isso a gente vai ter que
É.
levar dois de cada animal à terra.
Nossa arca tem que ter Wi-Fi, por favor. Pra gente poder upar o
A
Booklists.
arca tem que ter Wi-Fi. E agora, além de levar os animais de todas as espécies, nós também vamos levar livros que contenham nomes de animais.
E é basicamente isso. É uma epifania que eu tive enquanto tava trabalhando. Se a gente fizesse um episódio só com um livro com nome de animal.
E foi muito legal. Foi muito maravilhoso. E escolher esses livros foi super divertido, diferente de tudo que a gente já tinha escolhido para o Bookeristas. Então foi uma ideia muito válida. É isso que acontece quando o Skrig trabalha durante a quarentena.
Pois é, o capitalismo é foda. E foi muito difícil ler livro, porque é difícil se lembrar de um livro que tenha nome de animal no título.
Eu saí rodando a minha
Pelo menos
estante.
pra mim foi. É, foi bem isso.
E mandando áudio pro Skrig.
A chapada de sono.
Gente, eu tava chapada de sono. Faz uma hora que eu almocei e agora são 7 da noite. E eu tava muito cansada. Mas a minha estante tá super organizada. Inclusive, lá vamos nós pro Alto Jabá. Eu fiz uma live de 3 horas de duração no YouTube essa semana com a arrumação da minha estante do zero. Eu tirei todos os livros da minha estante, mostrei todos os meus livros em vídeo. Coloquei tudo no lugar, o pessoal na live opinou onde eu ia colocar cada um dos livros. E foi maravilhoso. Eu nunca achei que eu fosse fazer uma live de 3 horas, e eu nunca achei que fosse ser tão legal fazer uma live de 3 horas no YouTube. Mas foi super
Então
divertido.
podemos aguardar mais lives de 3 horas no
Pelo
futuro?
amor de Deus. Daqui a um tempo, eu preciso de mais, preciso de um descanso, preciso de um respiro. Mas se alguém quiser ver uns pedaços, uns highlights da live, ela tá inteirinha disponível lá no chat de prosa. É só você ir avançando lá e vendo como foi a live de arrumação. Ou até mesmo assistir a live inteira, se você quiser, fazendo as unhas, né? Cozinhando. Faz nhoque pro almoço, assiste a live, olha aí.
Assiste a live no intervalo entre episódios de Booklistas.
Isso, gente.
Vocês aí que reclamam que ficam em
Eu
espera
fico
pelo próximo
tristíssima quando
episódio.
falam isso, porque eu lanço 3 vídeos por semana e as pessoas vêm me falar que, não, que só tem episódio do Booklistas a cada 2 semanas, como se não tivesse conteúdo entre os episódios do Booklistas.
É que as pessoas gostam mais de mim, você tem que entender
Claramente.
isso.
Eu tento levar ele de volta pro YouTube, gente. Ele não quer. Aí a culpa é dele.
Ah, é muito trabalho.
A pessoa edita 1 hora de áudio, mas não consegue editar 5 minutos de vídeo sem ficar cansado.
Os 5 minutos de vídeo que é de 1 hora de gravação, você esquece disso, né?
Eu não sei como é que você gravava, Greg, mas eu tenho um planejamento, sabe?
É que gravar com mais pessoas é mais complicado.
Sim. Sempre. Sempre mais complicado.
Booklistas que eu diga.
Booklist é sempre essa loucura, né, gente? Toda semana, A gente aqui falando merda, recomendando livro, falando mais merda.
A gente marca de gravar sempre 2 semanas antes. Daí a gente vai adiando até chegar no último dia.
Possível. E aí a gente tenta adiar um pouquinho mais, mas às vezes não dá. Hoje, por exemplo, eu tentei adiar a gravação mais uma vez, mas a Esgrig não me deixou.
Mas porque não dava. Vou dizer que não queria? Não vou. Mas é que não dava mesmo.
Sem condições. Então,
Vamos pros livros.
Esgrig, vamos aos livros, Esgrig. Qual foi o primeiro livro que você selecionou para sua Arca de Noé?
O primeiro animal que eu escolhi foi o urso. E o livro é Bear, que no caso é um quadrinho, da Bianca Pinheiro. É um quadrinho nacional. Foi lançado pela editora Nemo em 2014 e tem pouquinhas páginas, tem 64 páginas.
Olha só, dá pra ler em um dia tranquilo, sentadinho, de
Só pra ler
boa.
uma hora, tranquilo.
Mas que trabalhamos com fatos aqui. A gente pode ler em um dia fazendo intervalinhos.
Se você ler uma página por minuto, dá 1 hora. É quadrinho, não tem tanto texto.
Esgrig, você me conhece, Esgrig. Eu vou tentar ler isso no Kindle, eu não vou saber ampliar os quadrinhos, aí eu vou ficar lendo com lupa. Que nem aquele dia que eu li o Lock and Key,
Lock and
tirando
Key.
foto das páginas para ampliar na tela do celular, porque eu não sabia ampliar no Kindle.
Mano.
Agora eu sei. Inclusive fiz um vídeo sobre isso, gente, para vocês também saberem. Hoje eu tô toda trabalhada no Auto Jabá.
Bear vai contar a história da Raven, que ela tem um pequeno probleminha. Ela meio que se perdeu dos seus pais, da sua casa, e não sabe onde tá. Aí ela, uma criança, procurando pela sua família, ela entra numa caverna e dá de cara com um urso. Que pra sorte dela é um urso muito fofinho e rabugento, é o Babu.
Ah, meu Deus, é o Babu.
E apesar de tudo isso, ele aceita ajudar ela nessa aventura para procurar os pais dela, até porque ela é uma criança, não pode sair rodando por aí sozinha. E é uma HQ muito curtinha, tem mais volumes, acho que tem 3 ou 4 volumes no total. E nessa empreitada eles vão passando por várias aventuras. Por exemplo, eles entram num reino para consultar um oráculo. Porém, eles não podem sair do reino. A única forma de sair do reino é se você responder a charada do rei, que é uma charada que não é resolvida há muito tempo. Então, boa sorte para eles, né?
Eu nunca li, eu inclusive não conheço essa HQ. E foi a primeira vez que eu tive contato com essa HQ, foi agora lendo Esgrig. Quando você conheceu essa HQ, Esgrig?
O Fogs, ele gosta muito dessa HQ. Olha aí o Fogs de novo. O Fogs tá na hora de aparecer por
Nossa
aqui.
Senhora, o Fox. Ah, agora que eu abri aqui a capa, sim, eu já vi essa capa. Só não
Sim,
tinha conseguido ligar com o nome.
e é uma HQ muito grande. Tipo, ela tem poucas páginas, mas ela é alta. Ela é, tipo, grande dimensionalmente falando. Então, é muito tranquilo de ler. E no final, você que é artista, você que gosta, tem primeiros esboços que a Bianca fez. Tem um contando um pouquinho da história da Bianca. Tipo, quem ela é, onde ela estudou e tal. E não sei mais o que dizer porque eu só li o primeiro, eu preciso ler as sequências.
E é bom
Então.
você não falar mais muita coisa, porque vai que você dá spoiler, né?
É, sem falar que são 64 páginas, não dá pra falar muita coisa sem dar spoiler.
Sim, não dá para falar muita coisa.
Mas uma coisa que eu notei, não sei se é proposital ou não, mas entre os volumes, conforme eles vão se conhecendo melhor, mais se aproximando, eles vão se aproximando mais na capa e se aproximando mais da câmera, digamos assim, na capa. Então, coisa muito legalzinha. Não sei se a Bianca pensou nisso na hora de fazer, provavelmente sim, porque é artistas.
Artistas, né?
Mas é isso.
Não sei.
É muito legal ver a amizade desses dois crescendo nas páginas.
Eu adoro a premissa de pessoinhas amigas de bichinhos. Principalmente ursos. Ursos parecem muito simpáticos.
Sim, eles são fofos.
Muito.
Apesar de que eles podem te
É,
matar, mas
podem,
são
a
fofos.
qualquer momento.
Mas é isso, qual o seu primeiro livro,
O
May?
meu primeiro livro de hoje é. O meu primeiro animal para a Arca de Noé de hoje é o tigre. E eu trouxe aqui o livro Tiger Lily, da Jodi Lynn Anderson, que foi traduzido pela Cláudia Mello Belhassov e publicado pela Morro Branco em 2018. Ele tem 320 páginas, é um YA de fantasia que se passa na Terra do Nunca. E ele é simplesmente tudo para mim. Esse livro se tornou tudo na minha vida. Antigamente, o meu livro favorito era Noiva Fantasma, da Yang Sesho. E a partir da minha leitura de Tiger Lily, eu tô muito balançada, tô muito inclinada a dizer que Tiger Lily é meu novo livro favorito. Ele conta a história da Tiger Lily, que é uma nativa da Terra do Nunca, da tribo dos comedores de céu. É, na tradução de Peter Pan, o nome dela é Princesa Tigrinha. Eu acho Tiger Lily muito mais legal do que Princesa Tigrinha, ainda bem que a editora manteve o nome, que eu acho que tem É um apelo de a fantasia muito mais gostosinho, porque Princesa Tigrinha parece muito infantil, pelo menos ouvindo.
Mas é que foi o que eles fizeram mais ou menos na época da adaptação de Peter Pan, que a Tinkerbell virou Sininho também.
Sim, é Sininho. Eles meio que colocaram as coisas tudo no diminutíveis. E a Tiger Lily, ela é uma protagonista bem difícil, porque ela tem várias camadas. A primeira camada da Tiger Lily é a de uma pessoa super séria, de uma menina que sempre foi muito responsável e muito habilidosa nas coisas que ela faz e de muito, um caráter meio bem formado, assim, apesar dela ter 16 anos na história. E ela foi adotada pelo xamã da tribo, o Tic Tac, que recebeu esse apelido por conta do relógio de bolso que ele carrega. E quem leu Peter Pan, quem conhece a história do Peter Pan, sabe que tem um relógio mesmo na história do Peter Pan. E o livro conta, ele explica como esse relógio foi parar onde ele tem que parar, de acordo com a história do Peter Pan. Não vou dar spoilers disso. A Tiger Lily, ela é super fechadona. E as coisas pioram um pouco para ela quando ela descobre que o Tic Tac tinha feito uma promessa. Quando ele adotou a Tiger Lily, ele prometeu para uma das anciãs da tribo que quando ela tivesse idade, ela iria se casar com o filho dela. E aparentemente, as promessas, a palavra das pessoas na tribo dos comedores de céu é uma das coisas mais importantes e mais valiosas deles. E a Tiger Lily não quer romper essa promessa do pai dela, porque foi a pessoa que cuidou dela. E o pai dela é um personagem maravilhoso da história. É muito, muito, muito querido. Ele rompe padrões ocidentais de gênero, porque eles partem do princípio de que na Terra do Nunca não existiriam esses padrões. E ele é uma pessoa muito interessante dentro da história. E para ela não romper com a promessa dele, ela resolve que ela vai se casar sim com o gigante, que é o filho dessa anciã, que é um cara detestável, um cara horroroso. Ele é bruto, ele é agressivo com ela, ele não trata ela bem. Mas ela quer honrar a palavra do pai dela, então ela resolve que ela vai se casar. Só que o conflito dela aparece quando ela, em uma das empreitadas dela pela floresta, conhece o Peter Pan, que até então era uma figura temida, porque ele e os garotos perdidos são criaturas muito mal vistas dentro da Terra do Nunca pelas outras os outros grupos, por conta das confusões que eles criam, por eles serem impulsivos, por eles serem irresponsáveis. E até que ele conhece o Peter Pan e descobre que essa impulsividade dele, essa personalidade mais irresponsável, mais despreocupada dele, é uma coisa que chama muita atenção dela e que envolve ela bastante. E ela acaba se apaixonando pelo Peter Pan. Só que a premissa do livro, e isso está escrito na página de trás, assim, na capa mesmo, é que antes do coração de Peter Pan pertencer ao Wendy, ele pertenceu à garota com penas de corvo no cabelo. Então a gente sabe que o Peter Pan vai se apaixonar pela Tiger Lily, mas que esse amor não vai durar. E a gente já começa a história de coração partido por conta disso. Mas isso de forma alguma estraga a experiência que é a leitura de Tiger Lily, por conta de vários assuntos que são abordados, assuntos sérios abordados no livro, como, por exemplo, abuso emocional, abuso sexual, suicídio, primeiro amor e quebra de expectativas. Ela aborda tudo isso de uma forma tão delicada que, apesar da gente sentir o baque dos assuntos pesados, eles não são tratados com descrição gráfica ou descrição detalhada, de forma alguma. Eles são tratados de uma forma muito diferente e de uma forma que eu achei muito, muito boa de ler. A narração dessa história é incrível, ela é cheia de detalhes e quem conta a história pra gente, o narrador da história, é a Sininho. Então, é maravilhoso porque A gente sabe que não dá para confiar 100% na Sininho. E eu acho incrível a forma como a Sininho conta essa história pra gente, que parece que a gente tá voando junto com ela. Enfim, eu só tenho elogios para esse livro. Foi uma das minhas leituras mais recentes e eu estou completamente apaixonada por esse livro, então talvez ele seja o meu novo vermelho, branco e sangue azul, que vai aparecer 450 vezes aqui no podcast. Talvez.
Ah, pronto.
Talvez até mais do que isso, gente, porque ele é incrível. Ele é incrível em tantas camadas que eu não sei nem explicar.
Eu tenho vontade de ler Tiger Lily porque eu gosto bastante de Peter Pan no geral. E eu tenho um vidrinho de glitter, que é o morro branco que tava
Eu
dando
tenho
na
também
flip-flop.
o vidrinho de pó de fada.
É, isso, pó de fada, não é glitter.
É pó de fada, amigo. Fica falando que é glitter aí. Você tá
Sim,
achando que é morro branco e enganar a gente?
Jamais.
Nunca. Enfim, Sgrig, eu acho que você devia ler esse livro. É o próximo livro que eu vou te enfiar a goela abaixo.
Obrigado. Só precisamos que essa pandemia acabe para eu poder ir para São Paulo e ser enfiado goela abaixo.
Né? Aí o Sgrig tá bem de boa na casa dele, recebe um livro da Amazon. Sou eu mandando o Tiger Lily pra ele pelo correio.
Parte boa é que ela não tem meu endereço.
Posso conseguir com a sua mãe, que eu tenho no
Na verdade,
WhatsApp.
tem o um número da minha mãe. Merda.
Sgrig, qual o seu próximo livro para hoje? Seu próximo bicho?
Meu próximo bicho é uma cobra. Ou uma serpente, no caso. Que é Serpentário, do Felipe Castilho.
Serpentilho.
É mais Serpentilho. Mais um livro nacional. A editora é a Intrínseca. Tem 368 páginas e foi publicado em 2019. Serpentário vai falar de alguns amigos que são a Caroline, a Mariana, o Hélio e o Paulo. Caroline, Mariana e Hélio moram na capital, são famílias ricas, digamos assim, classe média alta. E o Paulo é um caiçara, que a mãe é empregada de um casarão grande. E eles começam essa amizade, a amizade é mais entre a Carol e o Paulo, que os outros e o Paulo, mas eles meio que aceitam, entre aspas, ele no grupinho. O que é bem triste, na real. Mas, enfim. E no Réveillon de 1999, quando eles estão procurando o cachorro da Carol, eles vão para um caminho em uma ilha que apareceu no horizonte. E que talvez explorar ela não foi uma decisão muito acertada. Eles conseguem voltar, não todos. E algum tempo depois, no futuro, com eles já adultos, eles recebem um chamado para voltar para pro litoral, se reencontrar, já que eles se afastaram, cada um seguiu sua vida. E talvez eles tenham que voltar para Ilha das Cobras para descobrir tudo o que aconteceu. Uma memória que eles não tinham em mente há muito tempo começa a voltar, começa a encher a mente deles de volta. E é isso, Serpentário do Felipe Castilho.
Você acredita que até
É
hoje eu
muito
não
bom.
vi Serpentário?
Eu acredito, você enrola pra fazer as coisas.
Eu enrolo, é lógico que eu enrolo, mas eu tenho ele aqui em casa, inclusive tá aqui na cabeceira da minha cama.
Autografado.
Autografado. Não, o meu autografado tá com a Tang lá na praia, ficou preso lá na praia agora. Mas
Meu
eu tenho a
Deus.
edição do Felipe que tá aqui.
Que tá autografado, é?
Mas não tá autografado pra mim, eu me sinto uma invasora lendo o livro que não tá autografado pra mim.
Serpentário tenho no Kindle e no físico. É um dos livros que eu comprei nas duas mídias. Faço isso com bastante frequência, eu devia parar.
Comprar os livros duas vezes. Amigo, está sobrando
É que não dá
dinheiro.
pra ele autografar meu Kindle.
Seria muito. Olha, eu fico imaginando o dia que o Kindle conseguir lançar algum jeito da gente pegar autógrafo dentro do Kindle. Tipo, o autor consegue autografar a capa do livro e fica meio que estampado. Imagina que legal.
Eu tô pensando aqui, eu vou comprar uma caneta prateada permanente e os autores que eu gosto, vou pedir pra autografar meu Kindle.
Autografa a parte de trás do meu Kindle, por favor.
É, tipo, vai ficar bonito.
Vai. Mas apesar de eu não ter
Sim.
lido O Serpentilho, eu tô sempre aqui para dizer para as pessoas lerem os livros do Felipe, porque ele é muito legal. Ele é maravilhoso. E se você encontrar com ele em algum evento literário quando a gente voltar a sair de casa, conversa com ele, pede um autógrafo, troca uma ideia.
É
Ele é super
maravilhoso.
acessível e super simpático, então vocês não precisam se preocupar. Eu acho que o pessoal fica com medo do Castilho. Ele tem aquela cara de roqueiro dele, intimidando as
Sim.
pessoas. Então converse, gente. Os autores nacionais, todos esses que a gente recomenda aqui, a maioria deles são autores que a gente conhece pessoalmente. Então, o pessoal fica tipo, ai, mas vocês conhecem os autores, eu tenho vergonha. Gente, vai lá. Autor adora ouvir que você leu o livro dele. Vai lá e fala, nossa, eu li seu livro, amei. Eles vão ficar
Sim.
felizes, gente. Não precisa ter medo de autor, viu? Só não
E se
vê.
você tá no.
Só não tenha a brilhante ideia de chegar com PDF pirata para o autor autografar, tá? Não façam isso, por favor. Inclusive, nem baixem PDF pirata.
Principalmente de autor nacional.
Principalmente do autor nacional. Vou fazer aquela pausa para falar da pirataria, porque é um assunto que vai e volta, sempre dá polêmica, o pessoal não entende. Muitas pessoas dizem, ah, mas e as pessoas que precisam piratear porque não têm dinheiro para comprar livros? Ok. Se você não tem dinheiro nenhum para comprar livros, não é com você que a gente está falando. A gente está falando com as pessoas que têm dinheiro para comprar livros, pessoas que poderiam estar comprando livro, mas que escolhem piratear, porque elas querem gastar o dinheiro delas com balada, elas querem gastar o dinheiro delas saindo de casa. Você pode escolher, lógico, onde você vai gastar o seu dinheiro, mas respeite que aquela pessoa, aquele artista, ele gastou possivelmente mais de um ano da vida dele para produzir aquela história, para produzir aquele conteúdo que você vai ler, vai gostar ou não, né? Mas enfim, que você vai consumir aí. E é totalmente injusto que você não possa gastar 20, R$ 30 com o livro dele, sendo que ele gastou um ano para descrever essa história. Por que que você acha que o seu tempo e o seu dinheiro valem mais do que o tempo e o dinheiro das outras pessoas?
Sem falar aquela história, né? Tipo, se você tem que escolher entre comer o um McDonald's e comprar uma roupa, você escolhe um, você não vai roubar o outro.
Exatamente. Então você não vai. É, momento, a pirataria, gente, principalmente pirataria de conteúdo de pessoas que não são famosas, muito famosas, por exemplo, ah, eu pirateei o Harry Potter. Eu tenho certeza que a J.K. Rowling não está sentindo falta do seu dinheiro, apesar da pirataria ser errada da mesma forma. Acontece que um autor nacional, quando você pirateia o livro de um autor nacional, você está sim prejudicando o orçamento desse autor. As pessoas têm a impressão de que autores nacionais estão nadando no dinheiro, que eles são todos ricos. Gente, o autor nacional, ele ganha em cima de cada volume de livro vendido. Então, se você não está pagando pelo seu livro, se você está roubando ele, o autor não vai receber. Então, você está atrapalhando o seu autor nacional, um autor nacional que você gosta. Eu já vi muita gente falando isso em relação, principalmente, ao Vitor Martins, que é um autor grande nacional, né, de YA. E eu vejo as pessoas falando, tipo, ai, eu amo os livros do Vitor, eu li em PDF pirata. Vocês têm noção de como vocês estão prejudicando o trabalho do autor quando vocês fazem isso? Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção. Mas, por exemplo, digamos que o Vitor agora está sendo publicado por uma editora grande. Por quê? Porque as pessoas acreditam que os livros dele vão fazer sucesso. Não, não faz a menor diferença para a editora você chegar e falar, eu amei o livro, mas eu li PDF pirata. Se a editora está sentindo que os livros do Victor não vendem, elas não vão voltar a publicar os livros daquele autor. E aí depois as pessoas vão para a editora e falam: Ah, eu não gostei, vocês nunca mais publicaram o livro daquele autor que eu amo. Porque vocês não compraram o livro do autor. É muito óbvia a relação.
E tem também o povo que reclama: nossa, a editora não lançou a sequência do meu livro. E às vezes o livro foi um grande sucesso, mas tipo, 80% do público baixou pirata. Então a editora não tem o retorno, ela não pode investir em trazer uma sequência de um livro que pra ela não fez sucesso.
Exatamente.
Imagina se todo mundo tivesse pirateado Cidade dos Ossos da Cassandra Clare.
Vocês acham que a
A gente não
editora
ia ver
ia. É, não ia ter
sequências.
sequência? Então, gente, se vocês. Ai, mas eu tô sem dinheiro. Gente, pega do Kindle. Pega. Se você tá sem dinheiro, ai, eu tô com muito pouco dinheiro. Eu tenho só R$ 20 por mês para gastar com livro. Paga o Kindle Unlimited, você vai ter acesso a muitos, muitos títulos e nenhum deles está sendo pirata. Ah, mas eu quero ler aquele livro lá e eu também quero ler aquele outro. Gente, é básico. Compra um, quando você tiver dinheiro, você compra o outro. Ou então combina com uma amiga. Chega e fala: olha, vamos fazer assim, eu vou comprar o livro esse aqui e você compra esse outro que a gente quer, a gente lê depois troca. Eu fazia isso quando era adolescente. A gente não tinha tanto acesso à pirataria. quanto tem agora, não é, existia, existia, não era tão fácil quanto é agora. E era assim que a gente fazia. A gente comprava, juntava um grupo, eu juntava um grupo de três, quatro amigas, cada uma comprava um dos livros que a gente queria, e depois a gente ia trocando.
E uma dica também é seguir o perfil do Sem Spoiler no Twitter, que eles estão sempre postando quando tem promoção de livro, quando tem livro de graça, principalmente nessa época de pandemia. Então,
Sigam Sem
dá uma
Spoiler,
olhada lá.
gente. Eu acho muita promoção de livro pelo trabalho do Sem Spoiler, porque eles sabem tudo. Eu não sei, eles estão em todos os lugares.
Inclusive, eu quero parar de seguir o Sem Spoiler, porque eles estão me falindo.
Esses dias o Fred me mandou a foto de um livro que eu quero comprar, que custa R$ 80 o livro. Ele me mandou, olha como é bonito. Eu falei, enfia no seu cu, Fred. Na verdade, não. Na verdade, eu falei, eu vou aí te estapear, menino. Foi bem assim que eu falei. Porque agora acontece o quê? Faz uma semana que esse livro tá no meu carrinho da Amazon e eu não tô com coragem de comprar porque é R$ 80. Mas eu quero porque é lindo. Tô esperando juntar o dinheiro necessário aqui, daí eu compro.
Sei bem, sei bem.
Enfim, né?
Mas é isso.
Qual
Qual o seu segundo livro, May?
o seu segundo livro? Bom, meu segundo livro de hoje é um livro que não é tão recente. Ele é um livro de 2004 que eu li quando eu era bem nova. Eu acho que possivelmente em 2004. Que é o Estranho Caso do Cachorro Morto. Então, vamos levar cachorros para a Arca de Noé também.
De preferência, os vivos.
Os vivos, não os mortos. Mas o Estranho Caso do Cachorro Morto foi escrito pelo Mark Haddon e traduzido pelo Luiz Antônio Aguiar. Ele foi publicado pela Record. Tem 288 páginas. Ele é um livro jovem e ele conta a história de um. Corta essa parte, querido.
Não.
O livro conta a história de um garoto, Christopher, que é autista. E um dia ele testemunha, não exatamente o crime, mas ele vê um cachorro morto com um ancinho enfiado no peito, o cachorro do vizinho dele. E quando ele vê isso, ele vai até o cachorro, ele chega perto para ver o que está acontecendo, para ver se o cachorro está morto mesmo e como foi isso. E as pessoas começam a chegar e elas veem o Christopher perto desse cachorro com um ancinho enfiado no peito e começam a acusar ele de ter matado o cachorro da vizinha. Então, esse livro, ele aborda o preconceito que as pessoas têm com autistas, de achar que eles não sabem o que estão fazendo, de achar que eles são imprevisíveis, o que é totalmente equivocado, porque o Christopher, ele não fez nada de errado. Mas as pessoas passam o livro todo achando que foi ele que matou o cachorro. E para fugir dessas acusações, ele acaba saindo meio que em uma viagem sozinho, porque ele não aguenta mais a pressão e a desconfiança das pessoas ao redor dele. Esse livro, ele é narrado pelo ponto de vista do Christopher, e é super interessante porque a narração dele é muito diferente da narração de outros livros que a gente tem em primeira pessoa. Porque é uma narração de um autista, então o foco dele, a forma como ele descreve as coisas é diferente do que descreveria uma pessoa neurotípica. Então eu gosto bastante desse livro, ele foi um livro que eu li quando eu era muito novinha, mas que até hoje eu gosto bastante e recomendo, e acho que é uma história super, super interessante e diferente para a gente ler. Você já leu esses, Grieg?
Não, nem conhecia até você falar. Eu entrei nesse mundo da leitura, tipo, de fato, de cabeça, a partir de, tipo, 2010. Então, eu foquei muito nos livros que estavam em alta na época e não li tanto livros antes disso. Então, preciso pesquisar mais.
Você acredita que eu li esse livro porque ele foi na época recomendado na revista Witch?
Meu Deus, saudades do It.
Sim, a Witch, ela tinha uma seção lá, uma coluna de recomendação de livros. E o Estranho Caso do Cachorro Morto foi recomendado lá. Ele tem uma capa que chama atenção, que é o próprio cachorro morto,
Morto.
no fundo azul. Eu achei que essa capa me chamou atenção bastante. Daí eu li, vi que era um narrador autista, vi que tinha um mistério. E quando eu era mais nova, eu ficava muito interessada por coisas que saíam do padrão. E esse livro parecia que saía bastante do padrão. Fiquei muito interessada, pedi para minha mãe comprar para mim. E foi uma leitura que eu fiz quando eu tinha uns 12 para 13 anos, provavelmente. E foi muito, muito gostoso de ler. Então, ele é um livro meio. Ele é um livro feito mesmo para pessoas bem jovens. Eu não sei se a gente poderia encaixar ele como um middle grader. Mas ele não chega a ser o YA, ele não tem nenhuma desses desenvolvimentos do YA, de tipo, trabalhar a questão do amadurecimento, nem nada assim. Ele tá um pouco antes disso. Então ele é um livro para pessoas jovens. Vamos descrever ele dessa forma. Até porque a classificação como YA não era muito usada naquela época. Eu acho que a gente não falava muito nesse gênero. A gente dizia livro para
Sim.
jovens, livro infanto-juvenil.
Infanto-juvenil.
Isso. E Esgrig?
É.
Percebo que você trouxe um animal repetido para a arca, Esgrig.
Eu trouxe, mas ele não veio sozinho, ele veio acompanhado. Eu trouxe um casal de ursos, gente. São dois ursos e um rouxinol. O meu terceiro livro é O Urso e o Rouxinol, da Catherine Arden. É, foi traduzido pela Elisa Nazarian. Publicado pela Fábrica 231 em 2017, tem 320 páginas. E foi um dos livros que eu peguei que estava de graça durante essa época de pandemia, de quarentena. Então é muito bom você ficar esperto que podem ser livros muito bons. Tem livros muito bons que ficaram de graça, não sei quais ainda estão. Ah, tem A Ilha dos Dissidentes da Bárbara Moraes, que eu já recomendei aqui, que está de graça até dia 21. Então vocês têm até hoje para pegar. Então peguem!
Até agora.
Até agora, vai lá pegar. Urso Rouxinol é um conto de fadas russo que, para mim, demorou um pouco para engrenar, mas depois que engrenou a leitura, eu gostei muito. É, vai contar a história da Vasilissa, que não é a Dragomir.
Não é a Vasilissa Dragovir.
Quando eu tava lendo esse livro, eu mandei pra Mari. Adivinha que livro eu tô lendo? Tem Vasilissa e tem o Dimitri.
Eu falei, óbvio que é a Academia de Vampiros. Ele, não. Eu fiquei tipo,
Plot
ué,
twist.
como assim?
Mas então, vai contar a história da Vasilissa desde antes do nascimento dela. O dia a dia dela na Rússia, numa Rússia tipo antiga, bem antiga, da época de Conto de Fada, que eu não lembro o ano, não sei o ano, não sei se cita o ano,
Época de Contos
mas
de Fadas.
tipo, é bem na época de transição das pessoas cultuarem os deuses antigos pro cristianismo. Então, vai contar bastante sobre isso. A Vasilissa, ela tem um dom que ela consegue enxergar esses deuses antigos, que não são tipo deuses super poderosos e vou te destruir, vou queimar você e toda a sua família. É, são tipo pequenos deuses, tipo tem o deus da lareira, que ele é responsável pela proteção da casa, tem o deus dos estábulos, que é responsável pelo bem-estar dos cavalos, deus da colheita, deus da floresta. São várias pequenas deidades e ela é uma das poucas que conseguem ver essas criaturas e ela se comunica com eles, ela cuida deles também, ela toma conta para que as pessoas deixem as oferendas para ela. E isso ainda quando criança, então ela percebe a importância dessa proteção, mesmo sem saber o destino dela, que é um destino muito pesado, que tem toda uma como se fosse uma profecia ao redor dela de que um deus antigo super poderoso, que é o deus da morte, vai retornar e depende dela para impedir isso. E é basicamente como se toda a vida dela tivesse sido treinada em direção a isso, apesar tipo dos pais dela não saberem de nada disso, da aia da casa não saber disso. E ela é uma pessoa muito. É uma criança muito espoleta. Então ela, tipo, nunca foi muito de acordo com o papel de mulher na sociedade da época, que é, tipo, ficar em casa, costurar, cozinhar. Ela sempre quis mais. Mas então a Vasilissa tem que alcançar esse destino dela e tentar impedir que todos os espíritos, domésticos desapareçam com a chegada dessa nova religião que fala que eles são demônios e para as pessoas pararem de fazer oferendas para eles. E é isso, a Vasilissa tem que lutar contra tudo isso enquanto tenta salvar o mundo. E eu descobri hoje, inclusive, que tem uma sequência. Eu li recentemente, já comprei a sequência. Ops. E chama a Menina da Torre, então estou ansioso para continuar a história de Vasilissa.
Eu tô com muita vontade de ler esse livro. Eu peguei ele gratuito também pelo Kindle agora nesses últimos dias. E eu acho a capa desse livro tão incrível.
Sim,
Ela é
muito. Eu acho.
diferente. Tão
E a
bonita.
da segunda é muito bonita também, que é a Menina da Torre.
Sim, eu achei que esse livro tem uma estética própria, sabe, da capa. E é muito bonito e parece ser uma história super interessante. Eu morro de vontade de ler e Espero poder ler ele em breve.
E lá vai ela enrolar de novo.
Ai, tem muita coisa para ler, Greg. Não
Eu
é
sei.
fácil.
E qual é o seu último livro, Mari?
O meu último livro de hoje é o último animal que eu vou trazer, é um animal que voa. Então, o rouxinol aqui, ele não vai ser o único animal que voa no
Não vai
nosso
estar solitário nos céus.
no solitário nos céus. Não, ele vai ter a companhia do corvo. E esse corvo que eu trouxe é a HQ do Corvo, do James O'Barr, que foi traduzido pelo Érico Assis, lançado aqui no Brasil. A última edição, a mais recente aqui no Brasil, é da Dark Side, de 2018, e tem 272 páginas. Mas é importante dizer que essa HQ é uma HQ super antiga, que foi escrita, começou a ser escrita em 1981, e que foi publicada aqui no Brasil algumas vezes. Tenho duas edições que eu tenho conhecimento, pelo menos, na década de 90. Mas depois disso ele ficou um tempo assim no limbo, sem nenhuma edição. E agora, em 2018, foi relançado pela Dark Side, uma edição capa dura super linda. O que esse livro conta, essa HQ do Corvo, ela é incrível. Eu amo essa HQ muito. E conta a história do Eric Draven, né? Eu acho que Draven é o nome que foi dado para ele no filme. Eu vivo confundindo porque eu já li essa HQ algumas vezes e já vi o filme várias vezes. Então, se eu falar alguma coisa que é do filme, vocês me perdoam. Mas a HQ conta a história do Eric, que é um roqueiro, ele tem uma banda e tal. E um dia ele e a namorada dele, a noiva dele, são abordados na estrada depois de terem ficado sem. Acho que o pneu fura ou eles ficam sem combustível. Mas eles são abordados na estrada por um grupo de homens que acabam assassinando os dois. E depois de um ano, um corvo traz o Eric de volta à vida para que ele possa se vingar das pessoas que mataram ele e a namorada. Então ele é uma história meio que com quê de super-herói, mas o corvo ele não é um super-herói, ele tá ali pela própria verdade. Ele apenas quer se vingar das pessoas que fizeram mal para ele e para a namorada dele vingar isso tudo. Então ele não tem meio que uma moral de super-herói nem nada do tipo, apesar de ele ser super forte e meter um medo muito louco no, nos vilões aqui da história. Ele tem esse filme, que é um filme gótico super conhecido da década de 90, que é o
Com
Corvo.
tragédia envolvida.
Oi?
Com tragédia
Com
envolvida.
tragédia envolvida. O Corvo tem tragédia envolvida do começo ao fim. Eu vou contar aqui toda a história do Corvo, mas o autor, o James O'Barr, ele perdeu a namorada em um acidente de carro em 1978 e ele não conseguiu superar isso por alguns anos. Em 1981, ele resolveu escrever essa HQ que conta a história de um cara que vingava a morte da amada dele, como uma forma de ele conseguir superar tudo que ele tinha lá dentro dele, todo o sentimento que ele tinha guardado, que não estava conseguindo superar. Ele escreveu a HQ. E essa HQ acabou ficando bem famosa e foi transformada em filme, estrelado pelo Brandon Lee, que é o filho do Bruce Lee. O Brandon Lee, enquanto eles estavam nas gravações do Corvo, ele acabou sofrendo um acidente por conta de uma falha da equipe. Tem várias teorias conspiratórias que permeiam a morte do Brandon Lee, mas a história oficial é a de que o pessoal dos bastidores esqueceu de tirar a bala de uma das armas que ia ser usada em uma cena. E aí, quando o ator que tinha que matar ele no filme atirou, ele realmente tomou um tiro e morreu no set de filmagem. As teorias conspiratórias são várias, principalmente porque ele morreu jovem, assim como o Bruce Lee, né, o pai dele também morreu jovem. E aí tem várias teorias envolvendo a máfia, e falando que o Bruce Lee era envolvido com a máfia tinha jurado que ia matar ele, a família dele, então. Mas a teoria oficial, a história oficial não tem nada a ver com máfia, gente. Isso daí é tudo conspiração.
Confundir a bala de festim com bala de verdade.
A gente não tem como dizer até que ponto isso é ou não é alguma verdade. Mas a história oficial é de que teve um problema lá nos bastidores e ele morreu. Então, essa história é totalmente permeada por tragédia. Mas ela é uma história que sempre me emocionou muito. Desde que eu era adolescente, me emociona bastante. Eu assisto o Corvo todos os anos. Ele é um filme que eu assisto todos os anos no mesmo dia, que é na noite antes do Halloween, porque é o dia em que se passa a história do Corvo. Então é uma das minhas tradições de filme aqui em casa. E a minha família já tá cansada disso, mas eu não largo o osso dessa tradição, que é assistir o Corvo todas as noites antes do Halloween. Já faz alguns anos que eu tô nessa. E eu gosto bastante desse filme. Eu amo a HQ, eu amo o traço da HQ, eu amo a construção do personagem do Eric, e o texto tem várias falas muito fortes. Apesar de ser uma HQ, ele é muito focado em falas fortes que ele tem, de coisas que o próprio Eric fala, de coisas que o autor colocou lá e que a gente sente que tem muito sentimento envolvido. Enfim, é uma super dica de leitura e também de filme para vocês. E o Corvo tem várias coisas, além da HQ e do filme, teve uma série do Corvo que eu não cheguei a assistir, mas que era também uma queridinha dos anos 90, se não me engano. E também o James O'Barr, depois, ele acabou fazendo outras revistinhas do Corvo com histórias de outras pessoas que foram trazidas à vida pelo Corvo para vingar a morte de entes queridos. Então, a gente tem aqui uma história que pode ser adaptada para vários protagonistas, mas o principal deles é o Eric Draven, que é esse cara aí que volta para vingar a namorada. E é isso.
Eu não assisti nem li o Corvo, olha só.
Amigo, como você consegue estar na minha vida tanto tempo sem eu ter te feito assistir o Corvo? Eu acho que você é
Sei,
o recordista, porque eu já
acho que é
fiz
porque eu
todo
não tinha
mundo.
falado isso ainda.
É, eu acho que você não tinha me alertado dessa falha, que é você não ter visto o Corvo em minha presença, Sgrig.
Talvez eu corrija isso, não sei, vou pensar no seu
Vamos ter
caso.
que corrigir isso aí.
Só deixa eu comentar que não sei se vai dar, tá dando pra ouvir, mas alguém na vizinhança resolveu começar a praticar instrumento de sopro no domingo, às 8 horas da noite. Então, assim, se tiver dando pra ouvir, desculpa, eu vou fazer meu melhor pra cortar essas partes.
Não, eu não tô ouvindo nada, Sgrig, pelo menos.
E é isso, episódio de hoje.
É
O que
isso,
vocês
gente.
acharam da Arca de Noé? O que vocês leriam na Arca de Noé? E que livro vocês salvariam do dilúvio? Não necessariamente precisa ter animal envolvido. Quais se salvariam de ser afogados? Conta lá pra gente no Twitter, @booklistas, e também pelos nossos Twitters pessoais, o meu
E o
@sgrigneiro.
meu arroba vem mortari, mas todas essas informações também estão aqui na descrição do episódio. E
E é isso.
a gente vê vocês no próximo episódio. Miau, 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 miau.
Beijo.
Beijo.
Tchau.
Beijo.